Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Bem-vindo, o Henrique hoje entra desde as terras do Demo.
Olá, Lourenço.
Olá, Henrique. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho, aqui nos estúdios do Expresso. Hoje vamos regressar à complexa história da época da regeneração. Mais concretamente, à turbulenta década de 1860. Isto para falarmos sobre o 1 de janeiro de 1868 e a Janeirinha. No primeiro dia do ano de 1868, a União Patriótica do Porto organizou na cidade um novo meeting contra a política fiscal do governo de fusão, liderado por Joaquim António de Aguiar, e que tinha Fontes Pereira de Melo como ministro da Fazenda e principal expoente. Deste meeting, saiu uma comissão que foi recebida a 2 de janeiro por Dom Luís. Pressionado, o rei decidiu demitir o governo, o que aconteceu a 4 de janeiro. O chamado governo de fusão, que tinha começado por ser uma espécie de bloco central, pois fora formado pelos partidos regenerador e histórico, caiu assim, não por decisão do rei, ou por quebra da maioria parlamentar, mas sim por pressão da rua. Para os defensores do Partido Popular, como o Conde de Peniche, um aristocrata excêntrico que reunia os auto-intitulados democratas no seu palácio da Travessa da Queimada, era assim que tinha de ser, pois não reconheciam legitimidade às eleições organizadas e invariavelmente ganhas pelos governos nomeados pelo rei. Mas se o rei cedeu à vontade do Partido Popular, afastou então o governo de fusão e o por eles odiado ministro Fontes Pereira de Melo, foi prudente na escolha do novo presidente do ministério. O Conde de Ávila era um liberal conservador que trazia um incómodo passado como ministro do tempo de Costa Cabral, mas também suficientemente plástico e pragmático para garantir o difícil equilíbrio entre a vontade popular e a continuação da prática da regeneração. A Janeirinha, tempo inspirado pelos acontecimentos do 1º de janeiro, revogou a reforma administrativa de Martins Ferrão, que tinha diminuído drasticamente os concelhos de 302 para 178, e iniciou um período de economias, aqui economias entre aspas, tal como eram apelidadas na imprensa, procurando desagravar os impostos de consumo, aqueles a que era impossível escapar e que eram bastante contestados, sobretudo em Lisboa e Porto. Imagino que os ouvintes, menos familiarizados com o século XIX, estejam a achar estes parágrafos pouco esclarecedores. De facto, a história da época da regeneração, época que começa em 1851, à altura da estabilização do regime liberal, não é linear. Ao contrário da ideia simplista muitas vezes repetida, este tempo não foi preenchido por uma pacata alternância no poder de dois partidos, no caso, regeneradores históricos. Dom Pedro V, que reinou entre 1851 e 1861, desconfiava dos partidos e era partidário da fusão dos mesmos. Para o rei, o governo devia ser sobretudo técnico, cabendo a si a orientação política. Por isso, escolheu para presidente do ministério uma personalidade que aceitava o controlo régio, o seu tio-avô, o Duque de Lolé. Também por isso, Dom Pedro V nunca quis entregar o poder aos regeneradores, sobretudo a Fontes Pereira de Melo, que não se prestava a aceitar as suas orientações. A regeneração de 1851 foi o resultado de um compromisso político que pôs fim ao longo braço de ferro entre cartistas e setembristas. Estes últimos, que defendiam que o poder político devia assentar nas cortes e não no rei, aceitaram então deixar de contestar os poderes régios formais, incluindo as sempre polémicas nomeações de pares do rei a pedido do governo, as chamadas fornadas. Isto com a esperança de, na prática, conseguirem afastá-lo do processo político. Tal não veio a acontecer. A segunda metade da década de 1850 comprovou que os governos continuavam a ser escolha do rei, sendo as eleições quase apenas um formalismo organizado pelo ministro do reino. A esquerda, informalmente organizada na chamada Unha Preta dos Históricos, usou então a questão religiosa, como a questão das Irmãs da Caridade, para atacar a prática da regeneração, Isto sem pôr diretamente em causa o rei. Em novembro de 1861, Dom Luís subiu inesperadamente ao trono depois da morte precoce do seu irmão, Dom Pedro V, com tão só 24 anos. Dom Luís não procurou intervir na governação como Dom Pedro V. O primeiro governo que nomeou, liderado pelo Duque de Lolé, foi dos mais à esquerda da regeneração, pois integrava a facção Unha Preta dos Históricos. Esta continuava a lutar pela reforma da Carta Constitucional, sobretudo pela reforma da Câmara dos Pares, restringindo a faculdade régia de nomeação de novos pares. Apesar de menos interventivo e mais plástico que Dom Pedro V, o novo rei também não era, à altura, particularmente favorável a partidos, então muito personalizados e com poucas ou nenhumas distinções ideológicas. No início do seu reinado, Dom Luís escolheu governos da sua confiança, usando os seus poderes constitucionais, sobretudo a dissolução e a nomeação de pares, para oferecer-lhes todas as condições de governabilidade. Quando, em maio de 1865, o governo dos Históricos caiu, isto muito devido à erosão da relação entre Unhas Brancas e Unhas Pretas, o rei decidiu chamar o Marquês de Sade da Bandeira, um homem da sua confiança, em vez de entregar o governo aos regeneradores, onde pontificava Fontes Pereira de Melo. A fusão entre regeneradores e históricos surge, pois, como reação à prática régia e com o objetivo de forçar o rei a nomear governos de base partidária e não apenas formados por gente da sua confiança. No verão de 1865, foi a fusão, e não o governo de Sá da Bandeira, que ganhou as eleições. Esta foi a única vez durante a regeneração em que as eleições não foram ganhas pelo governo que as fez. Contrariado, Dom Luís nomeou em setembro um governo assente na fusão. Este não contou com o Duque de Lolé, líder da Unha Branca dos Históricos, e foi formalmente liderado por Joaquim António de Aguiar. Mas Aguiar estava de há muito doente, e todos sabiam que o homem forte do Ministério era Fontes Pereira de Melo, político que nunca teve boa relação com Dom Pedro V e de quem Dom Luís ainda desconfiava. A remodelação de maio de 1866, com a entrada de Casal Ribeiro e Martins Ferrão, reforçou o peso dos regeneradores no Executivo, que passou a ser quase monocolor. Foi a partir daqui que o governo delineou a reforma administrativa. Com o início da Guerra do Paraguai e a diminuição drástica das remessas dos chamados brasileiros, Fontes Pereira de Melo, ministro da Fazenda, viu-se obrigado a aumentar os impostos para fomentar o propalado progresso. Estes impostos para fomentar o progresso congregaram a oposição, dos Unha Preta dos Históricos ao Bispo de Viseu, figura peculiar de prelado pouco dada à religião e aclamado como arauto das chamadas economias. O Bispo de Viseu e a contestação ao governo de fusão estiveram na origem do Partido Reformista, defensor da reforma da Carta e das economias. O 1 de janeiro de 1868 deu início ao período mais conturbado da regeneração. Entre 1868 e 1871, o rei deu posse a 6 governos e dissolveu as cortes por 5 vezes. Então, voltou a dar prioridade à escolha de gente da sua confiança para o governo, como o Conde d'Ávila e o Marquês de Sá da Bandeira. O Bispo de Viseu, Dom António Alves Martins, entrou como Ministro do Reino para um governo presidido por Sá da Bandeira, mas, uma vez no poder, comprovou que é mais fácil contestar que governar. As tão ansiadas economias do Bispo acabaram por resultar em quase nada. Em 1871, depois de grande instabilidade política, incluindo um caricato governo imposto ao rei pelo Duque de Saldanha, Dom Luís decidiu, por fim, chamar os regeneradores de Fontes Pereira de Melo para formarem um governo monopartidário. Este foi o mais longo da monarquia constitucional e duraria de 1871 a 1877. Contudo, o rei ainda não estava convencido das virtudes da alternância partidária, o que só veio a acontecer a partir de 1879 e depois de muita contestação do Partido Progressista, herdeiro de Históricos e Reformistas. Seria esta alternância, o chamado rotativismo, que funcionaria em boa parte das 3 últimas décadas da monarquia constitucional. Em 1885, a Carta acabou por ser reformada no sentido progressista. Isto configurou o segundo ato adicional, depois revertido em 1895. Mas as chamadas economias nunca foram eficazes, o que teve reflexo na grave situação financeira do país no final do século XIX. O 1 de janeiro de 1868 não logrou a reforma imediata da Carta Constitucional nem um travão a fundo na despesa pública. Mas reverteu a reforma administrativa e mostrou como a rua, dos grandes centros urbanos, continuava com capacidade para impor governos e alterações de rumo, dispensando pronunciamentos ou revoluções militares. Esta capacidade manteve-se latente até 1910, a altura em que voltou a manifestar-se com eficácia.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Passemos então à conversa. Henrique, penso que também acharás que estes foram tempos confusos e não tão lineares como muitas vezes pensam, como muitas vezes pensa, onde encontramos muitas questões que continuam a fazer o nosso dia-a-dia e continuam na atualidade política. Demagogia, instabilidade, reforma do sistema político, pressão fiscal, todo este tempo soa-te familiar? Bom, pelo menos temos uma figura que é uma figura que é lá das tuas bandas, bispo das bandas onde tu agora estás, Bispo de Viseu. O Bispo de Viseu, Dom António Alves Martins.
Não, eu não... É, o Dom António Alves Martins foi Bispo de Viseu, mas não era de Viseu.
Não, ele foi lá, exato, ele por acaso foi lá parar a Viseu.
Exato. Mas o Liceu de Viseu chama-se Dom Alves Martins e tudo, é uma figura conhecida aqui, até porque ele... Não sei se sabes, além de ter sido bispo, foi grão-mestre da maçonaria ao mesmo tempo.
Exato, uma das contradições do tempo. Nós também já aqui falámos, Henrique, só como parênteses, nós também já aqui falámos que na altura, e as pessoas podem estranhar como é que este Bispo de Viseu era líder de uma facção bastante progressista e de uma facção até bastante demagógica, que proclamava as economias, mas depois quando ele foi para o governo acabou também por não conseguir fazer nada. Nesta altura, os bispos e todos estes altos cargos eclesiásticos eram nomeados pelo governo, pelo Ministro da Justiça e dos Assuntos do Clero. Portanto, ele, sobretudo, era um funcionário público.
Exatamente. Mas sabes que tu aqui estás a jogar em casa, não é? Porque é a tua especialidade do século XIX. Eu conheço o século XIX português e, nomeadamente, estas incidências mais ou menos curiosas, muito através do Essa. E não sei se tu conheces uma crónica fabulosa do Essa sobre este governo do Partido Reformista, em que ele começa assim, bem, aproximam-se vários jornalistas do Partido Reformista e um deles diz: senhor, disseram, espalhou-se por aí que vindes restaurar o país, ora deveis saber que um partido que traz uma missão de reconstituição deve ter um sistema, um princípio que domina a vida social, uma ideia sobre a moral, sobre a educação, sobre o trabalho. Assim, por exemplo, a questão religiosa é complicada. Qual é o vosso princípio nesta questão? Economias, disse com potente voz o Partido Reformista. Isto era a crónica do S. Mas continuava. Sim, sim. E sobre moral? Economias, bradou. E só, safa, e questões de trabalho? Economias, mugiu. E a questões de jurisprudência? Economias, reagiu. Bem, e vai por aí afora a crónica.
Exato.
Sempre pergunta qualquer coisa, até que há um último jornalista que diz: de quem gosta mais, do papá ou da mamã? Economias, bravejou. Portanto, ele não sabia mais nada sobre economias.
Eram de facto programa. Entre o Partido Histórico e o Partido Reformista, entre o Partido Histórico e o Partido Regenerador, ou pelo menos entre a ala mais moderada do Partido Histórico, protagonizada pelo Duque de Lolé, que era a chamada Unha Branca, também os termos eram muito engraçados, a Unha Branca e a Unha Preta. A Unha Branca dos Históricos e a maioria dos Regeneradores não tinham grandes diferenças, aliás, tanto Dom Pedro V como depois Dom Luís privilegiaram os Históricos e, sobretudo, uma figura em quem tinham confiança, porque na altura, e não existindo grandes diferenças ideológicas entre os partidos, o que contava também era muita confiança régia. E Dom Pedro V também, como eu aqui já disse, não confiava nos partidos e apostou no Duclolé porque o Duclolé era alguém a quem ele podia acompanhar. Havia isso sim na ala esquerda da regeneração. Vários herdeiros dos setembristas e dos patuleias que, apesar de aceitarem a Carta Constitucional, continuavam a lutar por uma diminuição dos poderes do rei. Sobretudo, não afrontando diretamente o rei, fazendo-o subtilmente, mas pedindo a reforma da Câmara dos Pares. O que é que era a reforma da Câmara dos Pares? Na prática, era impedir o rei de fazer nomeação de pares a pedido do governo. Ou seja, no fundo, mexia indiretamente nos poderes do rei, não sendo um ataque direto ou uma afronta direta aos poderes régios. Portanto, foi desta forma que durante toda a década de 60, primeiro com a questão religiosa e depois com esta luta pela reforma da Câmara dos Pares, que a ala esquerda da regeneração pugnou. E depois havia um outro grupo, portanto, este foi sobretudo um grupo que congregou os Unha Preta dos históricos, mas um outro grupo que se juntou à volta deste bispo de Viseu, do Dom Alves Martins, que tinha exatamente como único programa as economias. Era face ao aumento dos impostos, que era um aumento que sobretudo incidia sobre o consumo e sobre Lisboa e Porto, que eram os centros onde havia mais comércio e onde havia mais consumo. Daí o Porto ter sido muito ativo nesta altura. Aliás, é interessante porque nós temos o 1 de Janeiro, é um jornal do Porto. O 1 de Janeiro, a janeirinha começa no Porto, com uma contestação no Porto. E o Porto, durante toda a década de 60, tem um grande peso na política nacional. Aliás, durante toda esta fase do liberalismo, depois começa a partir da década de 70, gradualmente, a perder protagonismo. Mas durante a década de 60, o Porto pautou, e aliás, pela sobre-burguesia, pelo empreendedorismo, pautou a política nacional. E o que se passa no 1 de janeiro é justamente uma manifestação popular, organizada pela uma União Patriótica no Porto, portanto é um meeting, que nada tem a ver com estruturas partidárias, com representação parlamentar ou inclusive com pressões do exército. Portanto, não é um pronunciamento militar tal como tinha acontecido até 1851. Eles fazem este meeting. Deste meeting surge uma comissão encarregue de ir a Lisboa falar com o rei e pedir ao rei a demissão do governo de fusão. E a demissão do governo de fusão exatamente por estes dois motivos. Impostos lançados por Fontes Pereira de Melo.
Impostos sobre o consumo.
Sobre o consumo, lançados por Fontes Pereira de Melo.
Seria hoje o IVA, por exemplo.
Por exemplo, sobre o consumo que afetava sobretudo os grandes centros urbanos e o comércio. Portanto, tudo o que eram uniões comerciais e estruturas comerciais estavam contra os impostos sobre o consumo, que eram aqueles que eram difíceis de fugir. E também sobre a reforma administrativa. Porque esta supressão concilia...
Martins Ferrão, não é?
Exato. Martins Ferrão, que era um regenerador, mas era um regenerador bastante progressista. Depois ele até será aio do Príncipe Dom Carlos, futuro aio do Príncipe Dom Carlos. Preceptor, não aio, preceptor. E esta reforma administrativa iria suprimir uma série de concelhos, cerca de metade, o que em Portugal, que assenta sobretudo sobre uma estrutura concilia, deu grande brado e fez com que muitos concelhos que iriam ser suprimidos se tivessem revoltado contra a medida. Portanto, há de facto aqui uma resposta popular e este governo de fusão, este bloco central que tinha sido apoiado por muitos e tinha sido advogado por muitos, cai por pressão da rua.
Mas é curioso, eu vou voltar ao Eça, porque o Eça ele escreve sobre isto tudo nos jornais, não é? Em 1871, quando é formado, aliás, o governo do Duque d'Ávila, ou do Marquês d'Ávila e Bolama, como já era o título dele na altura, escreve uma crónica genial que diz o seguinte: que o Ministério, portanto, o Ministério é o governo, como tu sabes, o Ministério é assim composto: Presidente do Conselho, Marquês d'Ávila e Bolama; Ministro dos Estrangeiros, Marquês d'Ávila e Bolama; Ministro do Reino, Marquês d'Ávila e Bolama; Ministro da Fazenda, Marquês d'Ávila e Bolama, sob o pseudónimo de Carlos Bento da Silva. Ministro das Obras Públicas, Marquês d'Ávila e Bolama, sob o simpático e suposto nome de viscontes chanceleiros, ministro da Justiça, Marquês de Ávila e Bolama, sob o anagrama só Vargas. Ministro da Guerra. E continua a dizer o Marquês de Ávila e Bolama, como agora a gente dissesse, sei lá, que o ministro da Justiça era o António Costa, sob pseudónimo.
Sim, porque o Carlos Bento era um velho companheiro de route do Ávila desde os tempos do cartismo e desde o tempo anterior ao cartismo.
O ministro da Guerra, que é o José de Moraes Rego, não é? Que ele diz que é o Marquês de Ávila e Bolama sob o nome de José de Moraes Rego.
É, porque o Ávila, o Conde de Ávila, depois que tem também uma carreira verdadeiramente meteórica, ele chega a Duque. Ávila, que é que vem mais... Ele chega a Duque, o que era uma coisa impensável. Duque era o principal título de nobreza na maioria dos países europeus, cá também, e ele consegue, vindo de famílias relativamente modestas, também não tão modestas como se propalava, ele acaba por chegar a Duque. Aliás, diz-se muito que o célebre Conde de Abrantes, do Eça, é de certa forma inspirado nesta figura do futuro Duque de Ávila e Bolama. Porque ele, de facto,
agora o biógrafo,
os Zé Zagalo,
Conde de Abrantes, sim, é um nome que corresponde ao nome Zagalo, corresponde ao nome do funcionário do Governo Civil que fechou as conferências de casino.
Exato, porque era
tudo ligado.
Exato, porque era o então Marquês de Ávila e Bolama, no governo do então Marquês de Ávila e Bolama, que se proibiram as conferências do casino. Mas o Duque de Ávila, vamos lhe chamar assim, ele é só Duque de Ávila, em 1877-78, que é quando ele sobe pela terceira vez à presidência do Ministério, é uma figura curiosíssima, porque é uma figura que não tem partido. Ou seja, ele congrega um grupo de simpatias e de pessoas que o apoiavam, mas não forma um partido. E o drama dele é que ele era bastante pragmático e bastante plástico, e era uma solução que Dom Luís usou muito nesta fase, na década de 60, sobretudo a seguir à fusão. Ele pela primeira vez é presidente do Ministério em 1868, exatamente em situações particularmente complicadas, em que ele, como era um adepto dos consensos, conseguiria ali gerir a situação. Mas o grande drama da época, e daí a grande instabilidade parlamentar deste tempo, também o que contraria a ideia feita de que este tempo da regeneração foi um tempo de estabilidade parlamentar, não é verdade. A década de 60, sobretudo a partir de 1868, foi um tempo de grande instabilidade, estes três anos, 1868-71, exatamente porque os partidos ainda não era um centro de alternância governativa, ao contrário do que se pensa. Como eu disse, os reis, Dom Pedro V claramente desconfiava dos partidos, era partidário de uma fusão de toda a grande família da regeneração. Esta era uma ideia muito defendida, a ideia de fusão. E uma ideia de fusão não é uma ideia de coligação. É diferente, porque a coligação pressupõe uma manutenção da autonomia. A fusão era verdadeiramente, como o nome indica, eles fundirem-se num único partido, num único grande partido que executaria as orientações do rei. Esta era a ideia de Dom Pedro V. Dom Luís não era assim tão afirmativo nesta condição do rei como chefe do executivo. Em todo o caso, não era líquido para o rei que um governo histórico deveria suceder um governo regenerador. Também ao contrário do que se pensa. E o rei ia sempre à procura de figuras da sua confiança. No caso de Dom Pedro V, foram figuras como o Duque de Lolé e o Duque da Terceira. No caso de Dom Luís, foram figuras como o Duque de Lolé e o Marquês de Sade da Bandeira. O Marquês de Sade da Bandeira também tinha uma grande vantagem, que era de garantir a fidelidade do exército. E em todo este tempo nota-se a incapacidade dos partidos em oferecerem respostas, justamente porque o rei também não confiava neles. O rei só confiava nos históricos desde que o Duque de Lolé integrasse a solução, e o Duque de Lolé não teve no governo de fusão. Os históricos estavam na altura em desagregação, até porque a Unha Preta não tinha qualquer compatibilidade com a Unha Branca, e por tudo o que foi a política de rua e de meetings feita nesta altura, pelo Conde Peniche, também uma figura excêntrica da época, que é uma figura curiosa, porque ele é um dos líderes do chamado Partido Popular, do que na altura se auto-intitulava Democratas.
É um demagogo
da Travessa da Queimada, que também entra num governo do Duque de Saldanha, porque depois no meio de tudo isto temos o Duque de Saldanha que faz o último pronunciamento da monarquia constitucional, em maio de 1870, que às tantas, no meio de toda esta confusão, alinha as suas tropas em frente ao Palácio da Ajuda e obriga o rei a entregar-lhe o poder. E nesta altura o Essa também tipo, podia ter escrito que o Duque de Saldanha fica verdadeiramente com todas as pastas ministeriais. Ele entrega-lhe o Ministério e o Duque de Saldanha não consegue arranjar mais do que uma ou duas pessoas para formar governo. Portanto, foi um governo também bastante caricato que permitiu que todos os partidos se aliassem contra ele, e é nesta altura deste governo que dura durante o tempo de verão de 1870 que se forma o Partido Reformista, que é um partido que gravitou em redor, formado em redor daquelas pessoas que andavam em redor do Bispo de Viseu, os chamados rapazes do Bispo, e que formaram então um partido que pugnava justamente por essa ideia de economias e de reforma da Carta Constitucional, e que chegaram a estar no Ministério. O Bispo de Viseu, como tu referiste, teve no Ministério do Marquês de Sá da Bandeira. Ele não quis ir para Presidente do Ministério, mas foi para Ministro do Reino, e acabou por tudo o que ele propalava, que ia pôr um corte em toda a despesa pública, caiu em saco roto, e ele não conseguiu fazer muito mais do que outros. Foi uma vacuidade, no fundo.
Foram os grandes beneficiados da Janeirinha. Aliás,
foram.
Janeirinha, desde logo a Janeirinha tem um nome que é assim pequenino, Janeirinha, assim uma coisa parece...
Uma coisa pequenina, não é? Pouca coisa.
Pequenina, sem grande importância. Janeirinha, não é? Dá origem, como tu também já disseste, ao 1 de Janeiro, ao jornal, que durante mais de um século sobreviveu no Porto. Parece-me que ele já não se publica, mas eu ainda sou do tempo em que ele era um grande jornal.
Sim,
aliás,
sim.
Ele antes do 25 de Abril era o grande jornal, não do regime, não é? Que não tinha relações com o regime, e era um bom jornal do Porto.
Sim, sim.
Agora, depois disso, se nós formos ver as causas que levam o povo à rua, repararás que elas são muito semelhantes a causas que levaram o povo à rua nos anos recentes, estamos a falar dos últimos 20 anos. O brutal aumento de impostos, digamos, e o facto da economia não crescer, o fraco crescimento da economia. E déficit de contas públicas, que no fundo é o resultado do governo de fusão, e é o resultado também de uma outra coisa, que enfim, que deu bastante jeito a Portugal, mas que na altura era contestada, como agora também é, que é o excesso de obras públicas, não é? O Fontes Pereira de Melo era um homem que apostava toda a política, praticamente, dele na realização de obras públicas.
No chamado desenvolvimento, sim. Progresso.
Mas ele faz o progresso através das obras e não através da industrialização. Isso é uma coisa que nós ultimamente, aliás, também há alguma industrialização, mas essa industrialização é muito incipiente em relação ao esforço feito nas obras públicas. E isso depois é o que vem ser criticado atualmente em Portugal, que é um excesso de obras ou de bens que não são transacionáveis, na medida em que tu não podes exportar uma estrada, nem uma ponte, nem um caminho de ferro, e portanto não podes ir adquirir dinheiro no exterior para trazer esse dinheiro para Portugal para desenvolver Portugal.
Exato.
Isso é um problema com que nós estamos outra vez. Não estou a dizer que precisássemos de uma Janeirinha, ou de um Bispo de Viseu, ou de um Partido Reformista. Não é nada disso que estou a dizer, é que estes problemas têm 150 anos, 160
sim,
anos.
Sim, sim, sim. E é engraçado, de facto, como tu dizes, que há aqui muitos paralelos. Um Bispo de Viseu também tem o seu lado muito demagógico, de vamos varrer isto tudo, vamos limpar isto tudo, vamos pôr isto a direito, vamos fazer economias. Na altura também existiu um outro problema, que foi um problema de contexto, que muitas vezes é verdade. O país é macrocéfalo, já essa o dizia, que tudo se passava entre o Terreiro do Paço e o Chiado. Esta supressão das autonomias concelhias também deram brado. A questão fiscal foi obviamente algo com que as pessoas revoltaram, e isto conjugado com um contexto muito complexo. Desde logo, como eu mencionei na introdução, a Guerra do Paraguai, que provocou também uma crise na economia brasileira e uma diminuição de remessas dos chamados brasileiros, de que Portugal dependia muito, e um outro problema sério, que tinha um impacto grande, sobretudo na economia da cidade do Porto, que foi a filoxera. A filoxera, na década de 60, com quase destruição, se não a destruição de toda a área plantada, das vinhas, Teve seríssimas do vinho do Porto, e vê-se, célebre Dona Antónia Ferreira, há séries sobre isso. Foi uma época extremamente complicada no negócio do vinho do Porto, e o vinho do Porto, na altura, era a nossa principal exportação.
Exato. E já agora deixa-me dizer-te que foi a Filoxera que fez importar o que nós mais tarde chamamos vinho americano. Que
sim.
É um vinho que é um bocado incrível, mas que foi enxertado.
Foi os enxertos, sim.
Exatamente. E que acabou com a Filoxera. A Filoxera foi uma coisa terrível. A gente hoje não dá importância. Parecem-nos pequenas coisas, não é? Mas para a agricultura aqui, destas, eu já estou muito a norte de Viseu, já na descida para o Douro, e isso aqui foi uma coisa brutal, não é? Brutal.
Henrique, e com um impacto tremendo, repara que o Porto, na década de 50, em toda esta altura da regeneração, até pela própria ideia de liberalismo, de empreendedorismo, o Porto
era o centro político do país.
Era o centro político, desde 1820, a Revolução, o movimento de 1820 começa no Porto. E a partir da década de 60, com a Filoxera, perde protagonismo e nunca mais o recupera. Portanto, a Filoxera teve mesmo uma importância muito grande. E claro que em economias muito frágeis, quando se dá uma conjugação destas, a crise social e económica extravasa. Portanto, tudo o que era a contestação da esquerda e dos elementos progressistas do regime, da contestação anterior, que vinha do princípio da regeneração, que foi sobretudo a questão da reforma da Câmara dos Pares e depois a questão das Irmãs da Caridade e de não reintrodução das ordens religiosas em Portugal, que foi o grande cavalo de batalha dos Unha Preta e da rua, da chamada Rua de Lisboa, no final da década de 50, acentuou-se na década de 60, colocando-se a esta diferença entre o Partido Popular e os defensores de um poder concentrado no rei, um problema económico real. E é a partir daí que se dá o período muito conturbado de 1868, sendo que importa lembrar também aqui, quando falamos no contexto internacional, de referir a situação de Espanha. Porque em 1868 dá-se também uma revolução em Espanha, que afasta a rainha Isabel II de Borbón, e é um tempo em que se fala muito de iberismo, porque também não nos podemos esquecer que estamos numa fase de recente unificação italiana e do processo de unificação alemã. Portanto, esta é uma época em que se falou muito de iberismo, de que havia vários adeptos, o Duque de Saldanha era um deles, por exemplo, em Portugal era dos principais.
Sim. Mas é curioso, há aqui mais uma coisa curiosa, Lourenço, que é, o governo que segue à janeirinha revoga as duas principais medidas que eram contestadas pelas massas no meio da rua. Estou-me a referir ao aumento dos impostos,
exato,
que é revogado,
uhum,
e à reforma administrativa do Martins Ferrão, que também é revogada.
Exato.
E o que é que isso significa? Significa, quer dizer, que o país não ficou melhor, ficou pior, porque mais tarde essas coisas voltam a pôr-se e essa agenda volta a estar em cima da mesa.
É.
E ele apenas atrasa, não é? Com a ideia, aquela ideia demagógica. Bem, o maior demagogo de todos, como tu sabes, era o Conde Peniche, não é? Esse era um...
Sim. E o Bispo de Viseu também era. O Bispo de Viseu também era uma figura retratada no álbum das Glórias, como uma figura rude. Ele chamava-lhe mesmo. O Bispo de Viseu tem uma história engraçada, porque ele começa como miguelista e acaba no espectro esquerdo. A imprensa da época, que tinha muita graça, ainda o chama o rude frade miguelista, quando o querem ofender assim, com força.
Não, mas mesmo assim não andava com os caceteiros ali do bairro alto, e o Conde de Peniche não tinha peixe nenhum.
Ah, sim, sim.
Mesmo ao Bafum mais terrível, não é? E andar ali.
Aliás, ele era o centro do Bafum, o Conde de Peniche, os penicheiros.
Ele era o centro do Bafum. Mas quer dizer, mas é curioso como a gente está sempre a dizer, pá, isto nunca teve tão mal o país, não é? Agora. Já teve muito pior.
Portanto, que sem dúvida.
Um bocadinho otimistas. Já teve muito pior.
Sem dúvida.
E estas, mas também devíamos aprender também com estas, com estes ensinamentos da própria história, que o facto de se adiarem reformas que são absolutamente, que podem ser um pouco dolorosas, toda a gente percebe que se a gente dissesse assim, por exemplo, eu estou aqui num concelho Estou aqui num concelho, deixa-me fazer propaganda, não é? Estou num concelho que é Vila Nova de Paiva, estou numa aldeia, mas estou, que faz parte de um concelho que é Vila Nova de Paiva, cujo concelho todo tem menos gente que a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés.
Pois.
Isto é uma coisa. Pois. Isto é uma coisa que fica.
É um
pouca.
País completamente assim. Macrocéfalo, sim.
E não é só macrocéfalo, quer dizer, há coisas que já não fazem sentido e ninguém aqui deste concelho quer fazer parte de outro concelho ou juntar-se com outro concelho, como aconteceu aliás com as freguesias, como foi aquela reforma que até acho que era de Miguel Relvas, salvo erro, que tentou e que uniu freguesias, algumas estão unidas, outras já se desuniram, mas quer dizer, mas isto é óbvio, nesta aldeia onde eu estou já foi sede de concelho.
Pois.
Agora tem 400 pessoas.
Pois.
Não faz sentido. 400 pessoas tem para aí 3 prédios em Lisboa.
Sim, há reformas que têm que ser corajosas porque há coisas que deixam de fazer sentido e é difícil ter aquele justo equilíbrio entre o que são reformas necessárias e aquelas realmente sacrifícios que não se podem pedir, como um excesso de carga fiscal, como na altura acontecia. Mas é interessante também aqui um outro ponto. Que é a figura de Fontes Pereira de Melo e a figura do rei. Dom Luís, e hoje em dia as pessoas estão mais familiarizadas com este período do século XIX, vendo a associação entre Dom Luís e Fontes como uma associação vencedora desde sempre. Dom Luís desconfiou de Fontes durante muito tempo. Dom Luís protelou muito e resistiu muito a nomear Fontes Pereira de Melo. E depois, a partir de 1871, é que Fontes se tornou um presidente do Ministério e o rei deu-lhe todas as condições de governo e passaram a ser os progressistas, que é o resultado, também já falámos aqui, da junção no Pacto da Granja, de históricos e de reformistas, os progressistas a contestarem esta associação entre Dom Luís e Fontes. E o que Fontes faz, na década de 70, muito pragmaticamente, é governar de uma forma mais suave do que a que tinha tentado em 60. Ou seja, ele percebeu que aquilo que ele procurou fazer com um excessivo peso da carga fiscal e esta reforma administrativa não iria funcionar e as pessoas não iriam aceitar. Tanto que o seu governo, entre 1871 e 1877, foi um governo onde praticamente não existiu contestação. Foi, praticamente, quer dizer, também foi estou maior, aqui a exagerar, foi maior, mas foi o maior. Foi o maior e o período mais estável
maior,
de todo.
Mais longo. Mais estável.
O que também mostra que este pacto feito depois, pacto entre aspas, feito por Dom Luís com Fontes para este governo de 1871, para este governo regenerador, assentou em bases diferentes daquilo que foi o compromisso do tempo da fusão na década de 60 e resultou. Não reformou, mas na altura deu estabilidade. E aqui pegando nisso que tu dizias, Henrique, este governo não foi contestado, mas também não criou as reformas necessárias e provavelmente o de 1860 teria tido, 1865 teria tido mais resultados, mas também sofreu uma contestação tão forte que acabou por cair, ou seja, como em tudo, teria havido um meio termo que poderia ter sido a solução, mas que aqui não se verificou.
Sim.
Mas há aqui também uma outra situação, é que é a partir de 1871 e da década de 70 que realmente se começam a criar condições para o início do rotativismo. Com dois partidos, ou seja, passa a ser uma alternância que já não é uma alternância entre pessoas da confiança do rei, mas entre dois partidos de poder, entre dois partidos que, grosso modo, não diferiam muito em termos ideológicos nem em termos programáticos, mas iam alternando no poder para garantir uma saudável alternância que não eternizasse, por exemplo, uns regeneradores de Fontes Pereira de Melo no Ministério. E esse rotativismo começa verdadeiramente a partir de 1879 e depois é exercido durante a década de 80 e depois a espaços durante o tempo posterior.
É verdade. Agora, há uma coisa que a gente tem a certeza já hoje, é que não houve nenhuma janeirinha no dia 1 de janeiro. Não. E, aliás, eu penso que foi o único 1 de janeiro animado politicamente. Porque
foi, nós aliás quando estávamos aqui a pensar no tema para este programa, estamos a ver, vamos ver se aconteceu alguma coisa no dia 1 de janeiro, e eu lembrei-me do 1º de janeiro, não é? Da janeirinha, e tu também, que foi assim, pelo menos em termos nacionais, a data política mais relevante que deu
Foi o único que teve assim claramente ano novo, vida nova, porque o resto tem sido quase sempre ano novo e a vida mais ou menos igual, e eu acho que isso também é um bem, não é? A estabilidade.
A estabilidade é. A estabilidade,
mas, também vamos ter eleições, ver se alguém é que delas sai, mas há uma coisa que tem, não tiveram nada a ver com o dia 1 de janeiro, isso já é um grande avanço da nossa história que devemos sempre celebrar.
Exatamente.
A estabilidade. O valor da democracia e da alternância no poder.
Exatamente.
Eu, pelo menos, defendo.
A democracia é um garante de estabilidade e vice-versa. Henrique, nós até para a semana, desejando-te um bom ano, um bom início de 2024. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.